Amigos, muito boa noite. É segunda-feira. É dia do programa Lagoa Debate, aqui na Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Segunda-feira, o nosso programa não foi levado ao ar. Segunda-feira passada, tendo em vista que era feriado municipal aqui em Lagoa Vermelha. Data de fundação do município e também dia de São Paulo Apóstolo, padroeiro do município de Lagoa Vermelha. Nosso convidado de hoje, ou mais precisamente, nossos convidados são o prefeito reeleito de Caseiros, Léo Tessaro, e o vice-prefeito eleito, Mário Comparim. Vão nos falar sobre como foi esta última eleição, no caso a reeleição do prefeito Léo Tessaro, a vitória que neste pleito foi um pouco mais tranquila comparativamente à eleição anterior, quando havia vencido por apenas um voto de diferença. Na eleição do ano passado, Léo Tessaro somou 1.513 votos, 51,64% dos votos válidos. Marcos Canali teve 1.417 votos, 48,36% dos votos válidos. Diferença pro Léo Tessaro, 96 votos. Quer dizer, mesmo assim, mesmo tendo uma margem maior de votos comparativamente à outra eleição, a eleição do ano passado também foi apertada. Nas duas oportunidades, Léo Tessaro suplantou Marcos Canali. Como é que foi a campanha? Como é que transcorreu a campanha lá em Caseiros? Via de regra, em municípios menores, as disputas são bastante acirradas, são intensas. Como é que foi a campanha na eleição de 2020 em Caseiros? Meu caro prefeito Marcos, Léo Tessaro, muito boa noite. Obrigado pela sua presença, mais uma vez participando aqui do nosso programa, mais uma vez nos dando a honra da sua presença no Lagoa Debate. Tudo bem?
Boa noite, Ademar. Boa noite, meu vice-prefeito Mário Comparim. Boa noite a todos os telespectadores da Lagoa TV. É uma satisfação muito grande, Ademar. Já quero aproveitar e agradecer o convite, que a gente chega aqui e fica muito à vontade. Muito importante essas oportunidades que vocês dão para nós levar a mensagem até a comunidade.
Meu caro vice-prefeito Mário, muito boa noite. Pela primeira vez participando aqui do nosso Lagoa Debate. Obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar. Boa noite aos
telespectadores.
E quero dizer, principalmente para nossa região, principalmente Caseiros, que é o nosso município. Mas quero dizer, Ademar, com muita alegria, que a gente está aqui hoje pelo teu
convite.
Então, hoje estamos aqui para responder as tuas perguntas.
Isso.
E nós temos muito...
muito o que falar.
Falar do nosso município.
Quantos mandatos como vereador, Mário?
Eu teve 4 mandatos.
4 mandatos consecutivos.
Não, eu só fiquei fora um, depois voltei de novo, elegi de novo. Mas aos 4 mandatos me elegi.
Sempre o mesmo partido.
Não, 3 do MDB e 1 do PSDB.
Agora está no PSDB.
PSDB.
Ah, sim, eu imaginei que estivesse ainda no MDB. Não. O Léo continua no MDB. É, isso. E como é que foi a campanha nesta eleição do ano passado? Foi tão acirrada, tão disputada, a exemplo da eleição anterior, Léo?
É, na verdade, Caseiros, Ademar e comunidade de toda a região aí, é uma disputa bastante acirrada. Dois projetos que sempre vai para disputa. Então, de 5 eleições para cá, foi grande, foi pequena a diferença, né? São várias eleições que é pequena a diferença. Existe dois grupos.
É uma marca de Caseiros.
É,
teve uma outra eleição que a diferença foi 7 votos.
Foi uma de 7, foi uma de 24, foi uma de 1 e agora de 96. Então você vai ver para o município de 13.
Esta foi a que teve uma maior margem.
É, ultimamente é uma das margem maior. Mas assim, eu acredito que a comunidade de caseiros, os dois grupos trabalharam muito. É, eu costumava dizer durante a campanha que não tinha muito novo. Tanto os candidatos a prefeito, Ademar, e como os candidatos a vice-prefeito, onde meu candidato a vice-prefeito em quatro eleições, quatro mandatos de vereador, o candidato a vice-prefeito dele, sete mandatos de vereador. E também o candidato da oposição, o Canali, com duas vezes prefeito e uma vez vice-prefeito. E o candidato Léo, uma vez vice-prefeito e uma vez prefeito. E o município é pequeno, então não adianta a gente conversar o que não é. Todo mundo conhece
todos. Todo mundo conhece, né? Todo mundo.
Então eram os candidatos que já tinham o serviço prestado e também tinha propostas para o próximo governo. Eu acredito que a comunidade avaliou. Quero aproveitar e agradecer aos partidos políticos, agradecer a toda a companheirada, agradecer a coordenação de campanha, que trabalharam muito, mas trabalharam não para o Léo, não para o Mário, mas sim para um projeto que vem dando certo para caseiros. Isso é muito importante quando tem um debate de ideias. Eu tenho certeza que toda eleição tem que ser assim, tem que ser um debate de ideia, um debate de proposta, não um confronto violento, mas sim um confronto entre projetos.
Adotou a mesma estratégia de campanha em relação ao primeiro mandato, à primeira eleição?
Não, teve mudança nisso, né? Porque na outra, então, a gente não...
Mudou as estratégias.
É correto.
Até para surpreender o adversário. É como se fosse uma disputa, né? Na área do esporte, né? Nem sempre dá para manter a mesma estratégia.
É, porque se tu vai ver, a eleição passada, nós não tínhamos muito o que dizer como gestor. Mas nós tínhamos como apresentar um projeto novo, um projeto diferente para a comunidade. Então, agora, a nossa campanha era mostrar o nosso projeto e comparar com o projeto de 24 anos. Então, foi uma disputa acirrada, mas eu volto a dizer, foi uma disputa de projetos. Né? Então, um grupo que defendia um projeto e outro grupo que defendia um outro projeto. Então, a gente também pensou nisso para comparar os governos, porque eu acho que é a maneira mais certa que tem é a população comparar. Então, eu conheço o time do Léo e eu também conheço o time do Marcos Canali. E existem mudanças, mas a gente não muda muito. A gente muda alguma coisa, mas sempre a ideologia, o caminho a gente segue praticamente naquele norte. Então, eu acredito que a gente foi feliz nessa estratégia, nessa campanha, né? Trabalhamos muito, pedi muito um voto de coração. Eu queria ser
eleito. Foi de casa em casa?
Eu não consegui passar de casa em casa, né? É a terceira eleição que eu concorro como prefeito. E duas também concorri de vice, já é cinco eleições que eu participo, né? Está na hora de ir parando, deixar para os outros.
Mas é novo ainda.
Mas pela primeira vez eu não consegui passar de cá todas as casas, né? Porque a gente tinha que administrar o município e também demorou um pouco chegar ao plano de governo. E a gente queria chegar nas casas e deixar a nossa proposta, que as pessoas guardassem, que depois é um documento que tem em mão para chegar e nos cobrar. É claro, né, o prefeito vai lá e se compromete, é melhor para o eleitor, tem uma segurança na mão. Então, a gente até quer aproveitar e pedir desculpa para as famílias que eu não consegui chegar. Teve umas que eu cheguei depois que passou as eleições, mas a gente fez o possível. Não é fácil, o tempo é curto. A gente tinha que administrar o município, que até então, fim de dezembro de 2020, eu ganhando ou perdendo, eu era o prefeito. Então, a minha obrigação maior era atender a comunidade, né? Fazer o meu trabalho como gestor, porque eu estava ganhando para isso. Então, a gente se atrasou um pouquinho. Mas a gente teve nos meios de comunicações, nas lives e tal, a gente conseguiu passar a mensagem, e as rádios também nos ajudaram no debate, né? Então, no horário político, né, que teve também em Caseiro, a gente conseguiu mostrar para toda a comunidade o que a gente fez, o que a gente pensa fazer nesses próximos 4 anos.
Pela primeira vez que participou como candidato de uma eleição majoritária, Mário?
É a primeira vez que eu...
E como é que foi essa experiência?
Não, é uma experiência boa.
Porque... É bem diferente em relação a uma candidatura à Câmara de Vereadores. Ah,
bem diferente, Ademar. Eu achei que não era, mas é bem diferente. É muito mais cirada. E Quero dizer que eu tinha uma experiência já com 4 eleições, né? Mas eu esteve até surpreso com tantas pessoas que vieram apoiar nós nessa eleição. Então, isso aí me fortaleceu, né? Na longa na trajetória, na caminhada, isso aí me ajudou. E o Léo já com um pouco de experiência mais que a gente, né? Então, ele deu suporte para a gente e passou confiança, né? Então, tudo deu certo, porque nós, a nossa aliança deu certo e o Léo soube me aceitar e me passar os projetos e como que era uma eleição na majoritária. Então, isso aí não foi tão difícil, mas eu achei totalmente diferente.
Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas foi uma experiência gratificante, com certeza. Ainda mais que...
Não, né, e o Léo tem uma boa experiência vencendo. E ele me passou essa experiência. Então, isso aí foi muito gratificante.
O Léo colegiado, né?
É, colegiado, aí tá. Mas ele me passou e isso aí foi muito legal para mim. Para mim foi muito importante.
Isso. Léo, o primeiro mandato, conseguiu fazer tudo o que realmente pretendia? Ou então os projetos mais importantes, mais relevantes, de uma maior envergadura, conseguiu colocar em prática?
Ademar, quando a gente planeja uma administração para 4 anos, a gente até imagina conseguir fazer tudo. Mas a gente conseguiu fazer uma boa parte do que nós planejamos, do que nós colocamos no projeto do mandato passado. Ficou alguma coisa, mas eu acredito que mais de 80% a gente conseguiu concluir os projetos. Eu sempre disse que saúde era prioridade para nós.
Era prioridade número um. Isso. Era a sua maior bandeira.
E a gente conseguiu investir mais de 2 milhões na saúde, né? Então, um dinheiro grande para Caseiros, né? 3.500 habitantes, acredito que tem hoje, com 2 milhões de investimento na área da saúde. Ampliamos o posto de saúde, trocamos praticamente toda a frota de carros, conseguimos uma ambulância semi-UTI. Temos uma unidade móvel de saúde que está indo até as comunidades. Começamos um projeto aí no mês de novembro em diante, em dezembro. Projeto que levar os profissionais até as comunidades. Esse é um projeto muito importante para a agricultura, para as comunidades. A gente é agricultor também, somos filhos de agricultor. A gente sabe que o agricultor trabalha e trabalha muito. Principalmente os agricultores de Caseiros. Então, ele chega até o recurso um pouco tarde. Então, esses profissionais chegando até a casa deles, a comunidade que é a casa deles, fica pertinho onde eles moram, fica bem mais fácil eles fazerem um tratamento preventivo para evitar, então, problemas mais graves. Também na área da educação, nós implantamos um projeto que a oposição jamais acreditava que ia dar certo. Nós conseguimos trazer menos de 50% o gasto que tinha os universitários para estudar, para se formar, para fazer uma faculdade. Até então era mais caro, muitas das faculdades, os alunos pagavam mais caro do transporte do que da própria faculdade. Então a gente criou um projeto onde compramos um micro-ônibus e compramos também uma van, onde com esse projeto, os alunos pagando, o motorista e o combustível, nós conseguimos trazer para esse valor a economia de 50% para os alunos.
Uma redução na ordem de 50%.
Isso, e também o município teve um ganho grande em cima disso. Então foi um negócio que os dois ganharam, tanto a questão pública, que nós temos que pensar aplicar bem o dinheiro, e também as famílias que têm os seus filhos estudando. Então esse é um projeto que veio para fazer a diferença. Também nós investimos muito nos pequenos, né? Eu depois fiquei sabendo, um curso que eu fiz em Brasília há 2 anos atrás, que as crianças aprendem mesmo nos primeiros 1.000 dias. Então isso é muito importante, eu falei várias vezes, quero falar aqui de novo, é muito importante um pai, uma mãe saber que isso tem que ser levado em conta. Então a gente trabalha muito a creche, né, a EMEI, com profissionais bons, com o prédio bom, com merenda de boa qualidade, com transporte bom, como acompanhante. Agora a gente vai também colocar uma atendente na creche, né, um monitor ali para acompanhar desde os ônibus, de buscar, levar de volta. Então isso a gente faz com muito carinho e investe bastante, porque eu não vejo um outro caminho o município se desenvolver se não for através da educação. Nós não tivemos, eu tenho 53 anos hoje, nós não tivemos nem 20% desse avanço que tem hoje, essa oportunidade que tem as crianças hoje. Então, se nós já não demos tão ruim, imagine as crianças daqui de 20, 25 anos, caseiros, vai ser diferente, e muito diferente, porque está tendo um investimento hoje na educação. Então, essas crianças de 20 anos, 25 anos, vão ter uma ideia melhor, vão conseguir se organizar melhor, se planejar melhor para ter uma vida mais digna. E quem que ganha com isso? É o município. Então isso a gente fez com muita responsabilidade, com muita certeza que é um investimento que vem dar um retorno e dar um retorno grande. Também nas obras, a gente trabalhou, pode ver nossas estradas aí, estão todas organizadas, alargamos a estrada, fizemos bueiro, cascalhamos, britamos, compramos máquinas novas, uma reta sob esteira nova, rolo novo, caminhão novo, reta nova, montamos a estrutura para atender bem os agricultores. O município de Caseiros, Ademar e comunidade, é essencialmente agrícola. Eu costumo dizer que é o coração do município é a agricultura. Então é um dever que tem o gestor aplicar os recursos bem aplicados também na área da agricultura. Também na Secretaria da Agricultura, a gente trabalhou, seguiu todos os projetos que tinha e criamos novos projetos, Ademar. E estamos tentando segurar o homem no campo. O pequeno agricultor, o mini produtor, é difícil, né? O sistema que tem hoje, ele prejudica muito o mini produtor. Então a gente criou uns projetos novos aí para dar um incentivo, para tentar levar essas famílias em continuar lá na roça, criando seus filhos e também com esse projeto que nós temos junto com a educação, também aquelas crianças que de jovem ter uma oportunidade em ter um curso superior, que isso também vem ajudar. Não precisa sair de casa para eles terem uma vida melhor. Pode ter uma vida boa, tranquila, com dignidade lá no campo, lá na área rural. Também nós trabalhamos muito assistência social, Ademar. Caseiros tem muito trabalho temporário. Então tem muitas famílias que vêm de fora e daí fica naquela a temporada aonde que tem o trabalho e depois não tem. Daí nós temos problema social, porque nós ficamos, as famílias ficam ali desempregadas, sem casa. E até a gente conversa, por que eles ficam em caseiros, se eles não são dali? Não, é que aqui tem uma saúde boa, aqui tem uma educação de boa qualidade. Então a gente trabalhou muito, fizemos mais de 20 casas com recurso próprio, né? Um projeto que a gente construiu nesse governo passado, que veio e deu certo. Nós construímos mais de 20 casas, com 42 metros quadrados de madeira, nós uma madeira boa, uma casa prontinha, pintadinha, com banheiro legal, que é um começo para as famílias, porque é muito triste uma família não ter um lar, não ter onde morar. A gente já passou por isso, né? A gente sabe que é difícil, é o mínimo que uma família tem que ter. Então esse é um projeto também que veio para dar certo. Então assim, se tu vai ver, todas as secretarias trabalharam muito. Então a gente conseguiu mais de 5 milhões do governo federal, um pouquinho do governo estadual, via os ministérios e os deputados, que veio fundo perdido. É esse dinheiro que veio para fazer a diferença. O município pequeno aí, que agora vai em torno de 20 milhões de orçamento, 25 milhões a fundo perdido, sem financiamento, sem nada, ele vem para fazer a diferença. Parece pouco, mas não é, porque o município é pequeno.
Exatamente. Uma das molas propulsoras, especialmente dos municípios de pequeno porte, Léo, são as agroindústrias. O município procurou trabalhar nessa linha também, no sentido de estimular a criação de agroindústrias?
Trabalhamos e trabalhamos muito, até é bom as famílias saber, as pessoas que já têm as agroindústrias e também aquelas que pensam a construir, começar com uma agroindústria, até que enfim o SIM está pronto em Caseiros. Hoje, Caseiros está com o SIM funcionando. Então, esse projeto aí a gente já iniciou ainda quando era vice-prefeito, quando a gente foi secretário, e até então só conseguiu concluir agora, e há pouco tempo, esse é muito importante para as agroindústrias. Né? Então, também a gente trabalhou nisso, né? A gente tem um incentivo aí, que também já tinha, a gente continuou, onde a gente doa para as famílias que têm interesse em tocar uma agroindústria, os equipamentos que tem em agroindústria, que foi doado R$35 mil, como comodato, que enquanto ele estiver trabalhando aí, eles são dono, né? Então isso é um incentivo grande, a gente faz toda a terraplanagem, não cobra nada. A gente consegue também colocar os técnicos aí para trabalhar, para acompanhar. Então eu acredito que foi trabalhado e também agora queremos melhorar ainda mais, porque é um jeito para agregar valores na agroindústria, né? Pode saber que, tu bem sabe que os produtos da agroindústria é um produto mais sadio, um produto que tem menos produto químico, então isso a comunidade aí compra muito, e isso quem ganha são os dois lados, tanto o produtor, né, tanto as pessoas que consomem.
Uma de suas preocupações foi no sentido de atrair investimentos para caseiros. Conseguiu alguma coisa?
Na verdade, Ademar, desde quando a gente já foi, teve outra oportunidade, como vice-prefeito, como secretário, a gente foi atrás. E é difícil, município pequeno é difícil. As empresas não acreditam muito, mas a gente conseguiu alguma coisa, né, uns 7, 8 empregos em umas pequenas empresas. Mas a notícia que a gente teve praticamente no final do nosso governo passado, mas ainda tinha umas pendências, mas agora, pelo que a gente viu, já está tudo certinho aí para tão falado frigorífico chegar a ser implantado em Caseiros. Né? Então, é um investimento grande para Caseiros, mais de R$70 milhões, e o município colocará uma contrapartida e a fundo perdido de R$5 milhões. Eu fui questionado muitas vezes, por que R$5 milhões para uma empresa aí? Por que 5 milhões? Eu tenho certeza que o caminho é esse, porque hoje todos...
Mas o que visa essa contrapartida?
Essa contrapartida é o terreno, que a gente já...
O terreno.
Já está comprando, entramos de acordo com o proprietário aí, vai custar os R$150 mil, 5,3 hectares. E também o pavilhão aí, que é 4 milhões e pouco.
O município constrói o pavilhão.
Isso aí. Mas eu digo que é tranquilo por vários motivos, Ademar, e toda a comunidade caseira da região. Que, em primeiro lugar, o município não vai dar para essa empresa. É bem bom que isso fique claro, né? Vai ser doado como comodato.
Em forma de comodato.
Isso aí. Então, eles vão dar uma garantia para nós, para a prefeitura, dos 5 milhões, inclusive já está lá as garantias, né? 5 milhões de garantia. E eles só vão ficar dono de todo esse investimento, além de nós ter essa garantia em mão, depois... que esse investimento que a gente está cedendo para eles voltar aos cofres públicos através dos impostos que gerarão nessa empresa aí. E também eu digo que é um projeto muito viável para caseiros, porque é para iniciar com 150 ou 200 empregos e passar depois de 1.000 empregos, chegando a 1.200, 1.500. Esse é o projeto. Isso direto, Demar. Então eu tenho certeza, deixar bem claro isso, que a gente fez o possível, está fazendo o possível para fazer as coisas bem certas. Eu me preocupo muito com o dinheiro público, mas muito mesmo. É porque o dinheiro público não é só tu desviando, o dinheiro público tu está sendo um mau gestor, também prejudica muito tu aplicar mal o dinheiro. Também é uma coisa que tu vai fazer, que deve ajudar a comunidade, tu vai prejudicar a comunidade. Então eu acredito que é o projeto que vem para fazer a diferença. Mas eu sei que não é fácil, né? Nós construir isso, acredito que junto com a empresa, depende muito do Ministério da Agricultura, temos que buscar mais aliados, né? Até agradecer o vice-prefeito Mário, que é do PSDB, onde tem o governo hoje. A gente está tentando já uma audiência junto com os empresários, com o governador, que depende também do governo aí, das secretarias e ministério, para nós conseguir botar a trabalhar isso, começar esse grande projeto que vem para fazer a diferença para caseiros de toda a região.
Uma pergunta que tem sido feita, e aqui eu coloco tanto para o prefeito Léo como para o vice Mário, a questão da matéria-prima para esse frigorífico. até pelo porte do município de Caseiros.
Tem vários. Essa empresa aí, eles já estão trabalhando em Nova Bassano com frigorífico pequeno, né? Eles alugaram lá, então já existe uma parte da matéria-prima lá para iniciar. Também eles se comprometeram conosco aí na primeira pegada, eles colocar 10 aviários em Caseiros, a segunda mais 10. Também já tem vários...
Eles vão instalar 10 aviários.
Isso, também já tem várias famílias que mostrou interesse em construir esses aviários. A gente sabe que é um valor alto, né? Passa de 1 milhão hoje, um aviário desses automáticos aí. Então, é um bom dinheiro, mas existe financiamento. E pelo que a gente vê, que tem mais de 60 aviários hoje em Caseiros, as famílias estão organizadas e estão ganhando dinheiro com esses aviários. E também nós se comprometemos e vamos colocar a estrutura que tem de pessoal, principalmente na área da agricultura, da Secretaria da Agricultura, em trabalhar essas famílias. Mas não para endividar as famílias, mas sim para que elas tenham mais um ganho, para ter uma renda maior e melhor, para continuar tendo uma vida digna ali na sua terra, a propriedade onde eles moram.
A instalação dessa empresa já está encaminhada? Em que pé está, prefeito Léo?
A gente agora está comprando a área aí, graças a Deus, depois de muita conversa, quero aproveitar e agradecer.
O município primeiro compra a área, constrói o pavilhão e daí então que a empresa entra em campo.
Isso aí, então, a gente quer agradecer a família Munhão, que não precisava vender, não queria vender, mas acabou vendendo, fizemos um acordo aí, o Dionídio Munhão, toda a família.
Já houve acerto neste sentido.
Já houve acerto aí, já foi acertado, está sendo comprado. Depois de também, nós já temos aprovado aí 2 milhões no Badesul, agora apareceu a proposta da Caixa até de 3 milhões, com juro melhor, com 10 anos para nós pagar. E temos 2 milhões em caixa também, dá para usar uma boa parte desse investimento, desse dinheiro para nós fazer esse investimento. Então, se tu vai ver, o município está organizado para tocar esse projeto. Nós não temos mais praticamente nenhuma dívida, mas nenhum financiamento. A gente pegou 1.160.000 de dívida, pagamos todos, não buscamos nenhum real nesses 4 anos aí, já pensando em nós construir um projeto maior com esse dinheiro que a gente teria o crédito via os bancos. Então, está tudo alinhado. Eu acredito que agora o primeiro passo que a gente já iniciou é ver a legalidade, depois disso a gente começar a fazer a terraplanagem. Mas eu volto a dizer, a comunidade está ansiosa, eu sei que tem muitas pessoas já pedindo quando que vai iniciar, que querem se inscrever, querem trabalhar ali, porque é pertinho e tal, fica fácil para as pessoas, mas eu acredito que vai mais de 2 anos, 2 anos e meio, ou até 3 anos para nós conseguir inaugurar essa empresa aí para essas pessoas ir trabalhar e ter uma vida mais digna.
Isso é o tempo que levaria para essa empresa, esse frigorífico, começar a operacionalizar.
Correto, é a previsão que a gente tem aí, Ademar.
O que que queria fazer e não conseguiu no primeiro mandato?
O que eu não consegui, que eu lutei tanto, na verdade, foi a questão do emprego e renda. A gente batalhou, andamos muito por aí, mostramos os projetos que nós temos, o incentivo que tem aí o município de Caseiros, que não é todos os municípios que têm isso, a localização que tem, onde que atravessa aí a BR-285, todo o potencial que tem Caseiros, as famílias que trabalham, uma terra rica de água, umas pessoas que trabalham e trabalham muito, mas eu volto a dizer, não fomos muito felizes, então isso, se eu tivesse perdido essas eleições que passou aí, eu sairia triste por esse motivo, né? Porque eu acredito que a gente também foi diarista, ficamos sem emprego, né? Umas épocas, então isso é difícil, um pai de família e uma mãe de família ter as pequenas em casa e querer trabalhar e não conseguir trabalhar, né? Porque as contas vêm, o mercado vem, vem água, vem luz, vem educação, a saúde é difícil para as pessoas. Então eu acredito que tendo oportunidade, só não vai trabalhar quem não quer, porque é outro investimento que vem também trazer oportunidade para todos, ademais. Para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e também aquelas pessoas que tiveram oportunidade de estudar e estão estudando, que também eles vão ter o espaço deles para trabalhar. Então, eu acredito que o que faltou para a nossa gestão de maior foi isso, foi a questão do emprego para as pessoas.
Teve alguma situação que chegou a se arrepender? Ou por ter feito, ou por ter deixado de fazer, Léo?
Eu sou uma pessoa muito teimosa, né? Então o pessoal diz que eu sou teimoso. Mas eu não me arrependo. A gente faz, a gente é as pessoas que são muito corretas, tem uma marca aí. É de família isso, trabalho muito, né? Tenho meus defeitos e tal, mas não me arrependo. Sou feliz em ser prefeito, né? Eu gosto, assim, de Caseiros, sou muito apaixonado por Caseiros. Eu gosto muito das pessoas de Caseiros, né? Eles valorizam muito a gente, né? O político tem o lado ruim, que é muito criticado, mas também tem o lado bom, que é muito respeitado e valorizado, né? Então, hoje, quero dizer para a comunidade que não é fácil ser prefeito, né? Não é fácil. A gente sofre, exodia muito uma família, mas vale a pena quando a gente consegue fazer as coisas acontecer. Quando eu vejo que a saúde deu um passo importante, que as pessoas chegam e me agradecem, ô prefeito, que bom, você tem uma equipe boa, os caras são bons, você está com os profissionais bons, né? Eu fui bem atendido, a mãe foi bem atendida, o pai foi bem atendido. Isto é muito gratificante para um prefeito. Isso é isso que nos leva a cada vez a gente trabalhar mais, buscar mais. Então, é isso que eu digo que a gente tem que ser. Tem que ser. Eu sou um cara muito, muito honesto, sou muito humano, simples. Tem muita gente que acha que porque é prefeito tem que ser o cara. Mas não, a gente não muda nada. Estamos aí para junto servir a comunidade. Queremos juntos construir um Caseiros melhor para todo mundo.
Isso. O Mário chegou a apresentar alguma ideia, alguma sugestão para o plano de governo agora, a partir deste ano?
Viu, Demar, nós temos um projeto junto com o prefeito e ele está me dando suporte e eu estou dando suporte também para ele, que eu estou mais no interior, estou ajudando o secretário de obra, da cidade, da agricultura. Eu caminho mais por fora, mas eu estou dando suporte para o prefeito nessas áreas, entende? E eu acho que é muito gratificante.
Vai querer ser um vice-prefeito bem atuante, né?
Estou atuando.
Porque via de regra os vice-prefeitos...
Não, eu já um pouco eu tenho conhecimento em cima dessa área do interior, porque eu sou da roça, né? Sou do interior, sempre trabalhei na lavoura desde criança, né? Então eu tenho um pouco de experiência nisso aí, e daí eu com a minha experiência e o Léo com a experiência que ele tem, está dando certo. E eu estou dando suporte para o secretariado fora, que precisar de mim, e se eu tiver dúvida, vou até o Léo e o Léo me passa, né? Mas está dando certo, eu estou dando um suporte muito grande aí para o pessoal do interior, fora, né? Até da cidade.
Isso.
E estou dizendo que até a cidade está me elogiando que estou atuando dessa forma, que não teve nenhum vice que atuou dessa forma que estou atuando.
Olha aí, ó.
Na verdade, o Mário tem, de início do governo, aí, tem feito um serviço aí que tem que ser reconhecido. Agora, como prefeito em exercício também, a comunidade está falando bem dele.
Ele está no exercício da prefeitura, isso, né? Isso. Tirou uns dias de férias.
Isso, a gente tirou 15 dias e demos uma oportunidade para o Mário. E está lá o gabinete do vice-prefeito, é um compromisso que a gente tem, né? A gente já assumiu esse compromisso junto com os quatro partidos, nós somos aliados, e está tendo o espaço dele. A gente acredita que quanto mais foice, mais roçado. Então tem tudo para dar certo no nosso governo. Quem ganha com isso? Não é o Léo, não é o Mário, mas sim a comunidade.
O secretariado está pronto? Manteve a mesma equipe? Houve mudança, alteração?
Na verdade, houve mudança, né? Porque aquele era um governo, esse outro governo. Apesar de a gente se continuar sendo prefeito, tem umas mudanças aí. Vai ser feito mais as mudanças nesses próximos dias aí. A partir disso, a gente está com a ideia de tocar o trabalho, daí tentar até trabalhar numa ideia assim de trocar menos os secretariados, que a gente trocou bastante, né? Porque a gente não tinha experiência, a gente veio pela gente mesmo, quando a gente assumiu a prefeitura, os primeiros meses a gente ficou muito perdido, até pegar o caminho mais correto para a gente administrar. E um secretário não é diferente. Mas eu acredito que nem falava o Mário, pela experiência que agora a gente já tem, pelo conhecimento que a gente tem das pessoas, as pessoas que deu certo, as pessoas que não deu muito certo e tal aí, tem tudo para agora nós alinhar bem e conseguir fazer um bom governo.
Quais as mudanças que já foram sacramentadas?
É, a gente trocou aí na área da saúde, a gente trocou aí na área da...
Quem é que assume na área da saúde?
A saúde aí, na verdade, voltou, que já tinha sido nos tempos, a Vanessa, né?
Voltou a Vanessa.
Voltou a Vanessa na área da...
Vanessa...
É, Fracasso.
Fracasso.
É, na área da agricultura.
Ela foi vereadora...
Ela foi vereadora.
Na legislatura passada?
Na gestão passada, foi a vereadora mais votada. Ela ficou uns tempos na Câmara, daí foi uns tempos na secretaria, depois voltou para a Câmara e agora ela está de secretária. Também na agricultura, e acredito que semana que vem a gente também vai fazer mudança aí.
Quem é que estava ocupando o cargo?
O da agricultura aí era o Alan, é um piá ibão e tem feito um bom trabalho aí, continua fazendo um bom trabalho.
O Alan de Abreu.
Mas daí ele vai assumir mais a coordenação das águas aí, porque o município agora está assumindo todas as águas do interior, aí temos 22 postos artesianos. É um pepino grande aí que não estamos conseguindo resolver os problemas, então o melhor caminho conversando com as associações da água. O melhor caminho que a gente encontrou junto com eles, a Demar e Comunidade, foi pegar esse caminho e que as associações que querem optar para o município assumir, eles vão ter esse direito. A gente passou o projeto na Câmara, tudo certinho, então o secretário vai cuidar mais da área da água e também os projetos.
Quem é que assume a agricultura?
A agricultura está assumindo Uri Machado, né?
Uri Machado.
É, ele é agricultor também, aí tem um conhecimento grande. Então a gente também acredita muito nele que vai dar certo.
Por enquanto, essas duas mudanças?
É, por enquanto, isso aí, dessas duas secretarias, o resto está seguindo aí.
Segue o mesmo time?
Da cidade.
Ah, o coordenador
da cidade.
Da cidade também. Aí a gente hoje começou esses dias aí o Paulo Hoffman aí, que também já foi secretário da Agricultura, tem um conhecimento aí.
Quem é que ocupava esse cargo anteriormente?
Era o Nerico, o Valdinir Melo. Fez um bom trabalho também, mas daí acordo aí, ele ficou até agora e daí assumiu o Paulo aí.
Paulo Hoffman. Esse é o secretariado. Então dá para dizer ele está delineado.
É, praticamente está certo, estamos sem o secretário.
Ao todo são quantas as secretarias?
É, nós temos seis.
Seis as secretarias.
Mas de administração estamos sem, ainda estamos pensando aí o que fazer. Se... Deixamos senhas, colocamos secretário.
Quem era o secretário da administração?
Era até ali antes das eleições aí, antes de entrar essa crise aí, nós tínhamos o Cleomar Sequinho, hoje ele é vereador aí, presidente da Câmara. E daí nós deixamos sem depois que ele saiu para fazer a economia. É que é difícil um gestor ajustar certinho demais, por causa que tu tem que fazer economia. Para tu tocar o trabalho também tu tem que ter profissionais. Então, tu tem que jogar ali para não ter gasto demais, mas também não deixar faltar os profissionais. Então, também a gente está atento para ver a arrecadação, os impostos, se diminui, que tudo indica que sim. Então, nós temos que cortar. Então, a ideia nossa é cortar onde é que prejudica menos a comunidade.
Porque aos que dizem, aos que preconizam, que os efeitos da pandemia se farão sentir realmente agora, em 2021.
Correto, em 2021, porque daí...
A questão da arrecadação dos municípios, etc.
E a empresa arrecadou menos, né? Vai repassar menos. Outra coisa também, agricultura. No ano passado, aquela estiagem prejudicou muito. Então, agora, a gente vai sentir essa arrecadação que vai entrar menos a partir de 2021 e 2022. Então, é isso que nós temos que estar atento. Não podemos também inchar a máquina pública e daí faltar dinheiro para nós tocar os projetos. Né? Então, isso nós temos que levar bem, bem alinhado aí para não perder o controle.
Se pensou em estratégias para incrementar a arrecadação do município, Léo?
A gente está pensando aí, a gente já sentou aí, estamos estudando um jeito aí para nós arrecadar mais. Mas também a gente se preocupa, né? Porque para arrecadar mais, a gente também vai mexer no bolso de quem trabalha. A gente está estudando aí, estamos com umas ideias aí, sentamos aí com os profissionais da parte.
São ideias que estão sendo costuradas ainda.
Isso é cedo para nós anunciar aí, mas nós pensamos muito que você vai ver. O gestor tem que pensar muito nessa área, porque é o que move a administração é o que move o município, né? Então a gente não quer explorar ninguém, mas queremos o justo, né? Então é em cima disso que a gente está tentando pensar com carinho aí para nós fazer um bom trabalho, que quem ganha com isso é a comunidade.
Bom, além de materializar o frigorífico, o abatedouro de aves, quais os outros grandes projetos que pretende tentar viabilizar nesse segundo mandato?
É um outro projeto aí que nós temos certeza que precisa ser trabalhado, é a infraestrutura. Infraestrutura tanto na cidade como no interior.
Em termos de cidade, o que se pretende fazer em termos de infraestrutura?
Nós queremos começar no saneamento básico, né? A gente já tentou no governo passado, não foi adiante, é muito difícil, vai muito dinheiro, mas estamos retornando, já fizemos a primeira conversa, e também queremos melhorar a questão da pavimentação. Queremos dar uma cara nova para Caseiro esses 4 anos. E o interior também, como que eu dizia, que nós temos um dever em trabalhar bem a agricultura, né? As famílias que moram lá no interior, a gente está pensando fazer também asfalto nas regiões onde é que tem mais povoado. Então a gente sabe que no verão aí, um pós, o dia muitas famílias, né? Eu sei que tem família que já abandonou o interior por causa desse pó, então a gente também está atrás de recursos aí para nós fazer esse investimento também nas estradas do interior. Então, na verdade, esses são os dois projetos que a gente pensa trabalhar. Queremos trabalhar também as pequenas empresas em Caseiros. A gente tem já conversado com os microempresários, empresários de Caseiros, até eles também vieram até nós, a gente fica muito grato com isso, quero agradecer esse empresário que nos procuraram, os empresários, a gente foi até eles, disseram sim, para nós, junto com eles, pensar um Caseiros melhor. O empresário, ele conversa com muita gente, ele já tem uma visão melhor, né? Então, isso é bom para nós, para toda a comunidade Caseiros. Então, também a gente está pensar o macro para Caseiros, né? Uma coisa que venha para fazer a diferença, além desse frigorífico que vem, mas eu acredito que não basta, não podemos ficar só nisso, né? Feito muito preocupado demais, toda a comunidade Caseiro e região sabe disso, a questão é de recursos. Uma gestão pública não é muito diferente das nossas coisas, de uma empresa, do nosso negócio lá em casa. A gente tem um monte de sonhos, de projetos, mas se faltar o dinheiro, a gente não consegue realizá-los. Então, também a gente está pensando muito como buscar esse dinheiro fora de Caseiros, como é um município pequeno, um município que não tem muita renda. Está difícil, né? A gente está aí com 4 partidos junto, tem o companheiro Mário, meu vice-prefeito, que está bem interessado e já está trabalhando com o pessoal dele, a gente está trabalhando com os outros partidos também, para ver se nós conseguimos trazer algo de fora para ajudar a fazer a diferença e construir esse Caseiros melhor.
Retomando essa questão, no sentido de atrair investimentos para Caseiros, é bom que se registre, prefeito Léo e vice Mário, o empresário Nédio Atulino investiu lá em Caseiros. Uhum.
Na verdade, o Nédio investiu. E também quero aproveitar e agradecer ao seu Nédio. O Nédio um dia chegou até nós, eu estava lá na prefeitura, e chegou o Nédio lá, queria falar comigo. Ele disse, Léo, você quer fazer um investimento em Caseiros? Mas é claro que eu quero, né? Aí eu perguntei qual é que era. Ele falou dessa pracinha, ele falou desse centro comercial. Daí eu pedi para ele o que precisava, o que ele queria que nós ajudasse. Ele falou para nós, não, mas me ajuda a buscar um terreno, que eu não conheço ninguém, eu preciso de um terreno bom, bem localizado para mim fazer esse investimento que é grande. E não, bem tranquilo, o empresário, a gente está aí, né? Agradeci ele por ter chegado até nós, né? Até Caseiros, e a gente começou a busca desse terreno aí, até que a gente conseguiu, através do seu Fábio lá, aproveitar e agradecer ao seu Fábio lá, que também vendeu um terreno que não precisava vender para acontecer esse projeto. A gente simplesmente colocou as máquinas ali, pouca coisa, quando ele precisou, e está pronto esse projeto lá. Também é um projeto importante aí que ele vem e dá outra cara para Caseiros, né? Principalmente a localização que ali está. E também não vai prejudicar o comércio local, porque a ideia é buscar e vai ser buscado as pessoas que estão passando na BR-285. Então ali tem um estudo ali que passa, se não me engano, 8 mil caros o dia. Então é bastante pessoas que passam aí. Se tiver um atrativo que essas pessoas parem ali, vai ter um gasto do dinheiro de fora que ficará em Caseiros, né? Outra coisa importante também que o seu Nédio, a gente vê que ele é uma pessoa que gosta, que todos têm oportunidade de estar vendendo a sala. Então isso também é importante para as pessoas que querem, que estão ali em Caseiros, que querem melhorar, que querem investir mais, têm a oportunidade de comprar essas salas.
Já tem previsão para a inauguração desse empreendimento?
Era para estar inaugurado aí no final do ano, mas por causa dessa pandemia aí, eu acredito que o mês de março, por aí, fim de fevereiro, agora março, vai ser inaugurado aí. Está ansioso o empresário aí para inaugurar. Também a gente está esperando que a partir disso, eu acredito que já Caseiros terá uma nova cara. Então, em breve aí, está praticamente pronto, eu estava conversando com ele. Terá mais esse investimento aí, que vem para fazer a diferença também. Um pouquinho cada um fazendo a diferença, Caseiros será melhor.
De grão em grão?
Caminha,
chupado, né, que a comunidade pode esperar mais dessa dobradia, hein, Mário?
Oh, queria lhe falar, desculpe, Ademar, que nós, ano passado, passamos um projeto na Câmara para não aumentar o salário dos vereadores e do executivo para, por causa da pandemia, para ter essa economia. Esse projeto foi aprovado, mas sem aumento, sabe? Uhum. Pelo menos para o ano...
Foram mantidos os mesmos valores.
É, unânime. Todos os vereadores concordaram. Então, 2021 não vai ter reajuste nenhum em cima do
somente 2021.
Só 2021, por enquanto, né? Uhum. Então, quero dizer, Ademar, que a gente procura não ter esse gasto. Porque se a gente precisa na saúde, né? A gente sabe que por causa da pandemia nós tivemos que fazer, reduzir gasto para manter a saúde quando o cara precisa que tenha recurso. Né? Então, isso foi feito esse projeto, já foi feito um diálogo perante a sociedade também. Nós ficamos bem por causa que eles viram que nós tínhamos interesse social para a comunidade, principalmente da saúde. Né? Então, era isso aí que ia ter passado, é marque. Não tinha esquecido de passar que Caseiro hoje a saúde está em primeiro lugar, e tanto dentro da administração do Léo e até a sociedade está vendo que nós temos dedicado em cima no primeiro lugar é a saúde. Tem outros projetos,
prioridade número um
saúde. É a saúde, mas tem educação atrás disso, mas agora por causa da pandemia, né, sabe que até nós queremos começar as aulas para Caseiro e a partir do dia 22, né, prefeito? Então, vai iniciar as aulas. Vamos ver, tomara que dê tudo certo, né, que não aconteça essa pandemia que saia, né, para não prejudicar as famílias, né? Tu sabe que isso aí é um risco, né? Mas vamos começar as aulas dia 22 agora desse mês.
Marli Isomar Chequim encaminha a seguinte questão. Já que vai asfaltar as estradas do interior, aproveite e peça para os funcionários limpar o parque de eventos do nosso município, que está um lixão.
Na verdade, o parque de eventos está parado, concordo. Há quase um ano que não tem mais evento. Estamos com um projeto para fazer uma melhoria. Acredito que vamos colocar um investimento de R$250 mil, por isso que ele está parado. Isso já era para ter acontecido também, mas a curto prazo, eu acredito que em 3-4 meses a gente iniciará. A comunidade Caseiro sabe que a gente prioriza, o dinheiro é pouco, a gente prioriza o que tem uma necessidade maior. Então, como que não tem evento nenhum, por causa dessa pandemia que veio e trouxe um estrago grande para todo mundo, não foi só para Caseiros. Então, em breve a gente vai fazer isso, pode ficar bem tranquila, a dona Marli aí. Não sei se ela ocupa bastante o parque, mas a hora que ela precisar, que de 4-5 meses aí, vai estar organizadinho aí para ela ocupar.
Isso. Estamos encaminhando para o final do programa. O que poderia destacar ainda mais, meu caro prefeito Léo?
Ademar e toda a comunidade de Caseiros aí. A gente tem um compromisso ainda maior agora, porque teve 1.512 pessoas.
1.513?
Não comeu daí, né? 1.512 pessoas que confiaram na gente aí. A gente sabe que é difícil, o momento é ruim, mas quero continuar trabalhando e trabalhando muito. Eu volto a dizer, eu pedi muito mais um voto de confiança para nós continuar esses projetos que a gente deu andamento e não conseguiu a concluir eles. Então, bem me conhece a comunidade Caseiros. Queremos sim, ser umas pessoas, tentar pelo menos montar um time que venha dar um retorno positivo para a comunidade. Então, acredito que a comunidade Caseiros pode confiar em nós aí, que faremos o possível para que elas tenham uma vida mais digna. Dizer para o Mário que aqui está conosco, o espaço dele será garantido. Também agradecer muito a você, Ademar, aí, que você nos anima muito, essa tua risadona aí, que não é só o Léo, que dá uma risada de gosto. E eu costumo dizer que a rádio, as TV, é muito bom para os municípios aí. É uma ferramenta importante quando vocês trazem, segundo vocês dão as oportunidades para nós levar mensagem para a comunidade. Então, de coração, quero deixar esse agradecimento aí também, o que foi do nosso alcance, quando sempre conosco, Ademar.
Loivir Alves, parabéns, meu prefeito, falou tudo. Olha aí, ó, os cumprimentos chegando aí ao prefeito Léo.
É, obrigado, como tem pessoas que criticam bastante, tem pessoas que reconhecem o trabalho da gente. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita, mas também a gente quer pedir à comunidade que tenha um pouco de paciência, que devagarzinho a gente vai fazendo.
Devagar vai, se vai ao longe.
Isso, e a gente vai fazer aí um trabalho aí com qualidade aí para que as pessoas tenham um conforto melhor.
Para concluir, Mário.
Eu quero agradecer a comunidade. Desses 511 votos, né, menos o meu e do prefeito, e que eles acreditaram na gente, né, e votaram. E quero dizer que a comunidade está certa e que nós vamos fazer o possível para atender a comunidade. Eu tenho a maior certeza que a comunidade está de parabéns desse mandato com o prefeito Léo e o vice Mário. E quero dizer à comunidade que nós temos sempre pronto e ajudar e temos disponível aí o dia. Agora fizemos meio turno de manhã, que vem a prefeitura se precisarem, que nós estamos sempre pronto a ajudar a comunidade. E quero agradecer o Ademar, mais conhecido há muitos anos. Isso. Uma excelente pessoa, não porque está aqui, né? E que deu espaço para nós aí hoje, né, Ademar?
E estaremos sempre à disposição.
Quero agradecer todos os ouvintes também ali que estão, né, principalmente a minha cidade, Caseiro, e temos à disposição a hora que precisarem. Era isso aí, Ademar, muito obrigado mais uma vez.
Muito
de coração, seu Ademar.
Valeu, tá? Obrigado.
Eu queria dizer para toda a comunidade que a eleição acabou dia 15 de novembro, então a gente é prefeito de todos, como a gente já aprovou aí no mandato passado, continuaremos sendo prefeito aí para as 3.500 pessoas ou mais que tem hoje em Caseiro. Todos contem conosco, de coração.
Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Hoje contamos com as participações do prefeito reeleito de Caseiros, Léo Tessaro, mais uma vez participando do nosso programa, e do vice-prefeito eleito, Mário Comparim. Obrigado pela presença de ambos aqui em nosso programa. Com certeza, outras vezes mais virão aqui para falar sobre tudo aquilo de bom que está sendo feito, realizado, materializado em favor da comunidade de Caseiros. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.